E estamos de volta, esse é o Papo H, o podcast do site Canal Masculino. Estamos aqui para falar de assuntos relativos ao universo do homem moderno. Falamos de moda, de comportamento, de tecnologia, vida profissional. E falamos também desse assunto que para muitos é uma incógnita, que é o grooming. E a Bárbara vai falar por que, que eu estou dando destaque a esse tema.
Porque esse é o assunto do nosso primeiro bloco. E para brilhantar a 61ª edição do nosso podcast, nós trouxemos a primeira convidada mulher solteira deste Papo H.
Pois é. A gente já teve algumas participações femininas aqui, mas foram remotas. Elas não participaram diretamente. Elas gravaram opiniões e passaram pra gente. A Samantha é a primeira mulher a vir aqui.
Encarar essa pauta
Exato.
Tão densa e difícil e que dessa vez tá recheada de palavras novas.
Sim. Nós estamos
com o dicionário. Com o Aurélio do lado.
Sim. Oi, gente!
E a Samantha foi chamada aqui porque ela é uma pessoa, inclusive, que tem uma certa proximidade com o podcast, porque ela já foi radialista, ela é jornalista, né? Já trabalhou também com rádio. Onde foi que você trabalhou?
Trabalhei no Grupo Bandeirantes, na Rádio Trânsito. Sou locutora, faço algumas locuções aí por aí, de vez em quando também.
Tem essa voz deliciosa. É verdade, a voz dela é legal, eu gosto.
E Samantha deu algumas dicas pra gente sobre táticas para convencer o ouvinte melhor, né? Pra ser mais simpático ao
claro.
Ouvinte. A gente não aprendeu muita coisa, mas...
É, aquela coisa
ela
de sedução
tentou.
Na voz.
Mas ela também veio aqui pra falar um pouco sobre o que as mulheres reparam nos erros de grooming dos homens, né?
Verdade.
Aquele negócio de não cortar os pelinhos do nariz.
Prestem
né?
atenção.
Fazer a barba meio nas coxas, essa coisa toda. O que as mulheres pensam quando vê esse visual meio poluído, masculino, né?
Uhum.
E nosso segundo bloco que a gente tem...
Cantadas bem-sucedidas ou mal-sucedidas? Você vai ter que ouvir pra saber.
Na verdade, é um guia do que não dizer para as mulheres, né?
Uhum.
É mais um desaconselho. Será que existe essa palavra? Eu acabei de criar.
Não sei. Usem o Aurélio.
E para isso também a Samantha que ajudou a gente, porque ela, como uma senhorita solteira...
Acabo sendo vítima de muitas...
Então
imagino.
Ela disse pra gente o que ela acha que funciona ou não nessa história toda. A gente acabou descobrindo que, na verdade, o que funciona é você ser uma pessoa...
Normal,
né? E pra terminar, o que a gente teve no final? Samantha, você tá falando pouco. O que a gente teve no final de tudo? A gente
no
falou...
final, nós vamos falar sobre assertividade.
Que vem a ser...
Vocês vão ter que ouvir o terceiro bloco.
Claro. É isso aí, minha gente. E no final de tudo, encerrando o podcast, trouxe mais uma curiosidade sensacional.
Nossa,
do
gente,
mundo
é
da moda.
Incrível. Vocês precisam ouvir, vai mudar a vida de vocês.
Não
vocês vão
podem
passar...
dormir sem saber dessa curiosidade.
Não, e vão passar a se vestir muito melhor depois disso tudo.
Ah, claro. Ouçam que vocês não vão se arrepender. Eu sou o Ricardo Terraz, editor do site Canal Masculino, e nós voltamos logo após a nossa vinheta.
Moda.
A gente usa muito aqui o termo grooming, né? Que é tudo que está ligado à beleza masculina, né? Tem um pouco de saúde.
É o termo em inglês.
É o termo em inglês.
Para o embelezamento masculino.
Isso,
né?
Porque quando a gente fala de beleza, os homens tendem a pensar naqueles. Num salão de cabeleireiro com a mulher secando o cabelo cheio de bob, né? Então,
sim.
É um termo meio pejorativo pro homem, assim, ele não gosta muito. Então, a gente chama de grooming, que é um termo em inglês, é chique, é bacana. E
a maior parte das pessoas não entende.
Não sabe o que é.
Mas, no Google pra ver o que é.
Não, a gente vive explicando, mas não sei se dá certo. Mas os homens têm um problema, né? A maioria deles ou ignora completamente, né, esses hábitos de beleza. Alguns deles são muito básicos, né? A gente pode chamar escovar os dentes de grooming, né? Porque você tá cuidando dos seus dentes para deixar eles
branquinhos. Eu não acho, não. Eu acho que já sai fora. Pra mim, escovar dente é tão básico.
Não, é hábito de higiene. É higiene
não,
básica.
Gente. Eu já vi alguns sites falarem que grooming é todo o processo. Você escovar os dentes, lavar o rosto, até passar um mousse no cabelo.
Se você pensar o grooming, os dentes, tudo bem. Tem a parte da higiene, mas tem a parte também deles ficarem branquinhos,
sim,
bonitos, né?
Clareamento.
Então, tem toda essa...
Cor.
Exatamente.
Ah, desculpa, a ignorância,
povo.
Então, na verdade, o escovar os dentes está em duas áreas diferentes. Ele faz parte da sua saúde e do seu higiene, né?
Tá, depende do quanto você vai aprofundar esse cuidado.
Exato.
Né? O branqueamento, o clareamento, então, tá no grooming. Apenas escovar os dentes com o sorriso básico lá. Só que é de higiene.
A higiene básica. Tem que ter um mínimo ali aceitável pela sociedade.
Isso.
E tem o grooming, que é aquele tchan. Uhum.
E o homem, ele vai muito por aquilo que ele aprendeu quando ele era criança. Então, tipo, a mãe dele ensinou ele a lavar atrás da orelha, né?
Uhum.
Passar um cotonete no ouvido. Uhum. Essas coisas assim, né? Lavar o sovaco a hora que tá tomando banho.
É bom, né?
Mas tem coisas que chegam depois, quando você vai envelhecendo, que não tem mais a sua mãe ali pra chamar atenção. Eu vou dar um exemplo clássico. E que só depois mesmo que você tá mais velho que isso começa a acontecer. Que são os pelos do nariz começar a sair pra fora. Isso é uma coisa que eu sei que irrita deveras as mulheres, eu já notei isso. Elas não gostam daquela penugem saindo pra fora.
Ah, quem gosta,
não
gente?
Não é tanto uma questão de irritar, mas é incomodar visualmente mesmo. É uma poluição visual, né? Você tá olhando pro...
Não, dá uma impressão estranha.
Pro moço e tem ali umas perninhas de aranha saindo.
Aquele chumacinho saindo do nariz, né? Tudo bem, a gente tá propondo, então, o problema. Qual é a solução, então, pra isso?
Tesoura!
Tem que comprar aquela tesourinha que você vê às vezes nas lojas e não sabe pra que é. Aquilo é pra cortar, entre outras coisas. Você pode aparar bigode, fazer várias coisas, mas também pode aparar os pelos do nariz com aquilo.
E dependendo da idade do cidadão, vale a pena checar também os pelos da orelha.
Da orelha.
É verdade, é verdade.
Começa aquele negócio, parece que você tem também um chumaço ali de...
E mesmo na sobrancelha também, né? Por mais que muitos homens não façam a sobrancelha, sempre tem aqueles pelos que crescem demais e acabam poluindo
meio
também.
Desordenadamente, né?
Ou pelo menos penteia, tipo, nem que seja pra lamber o dedo e passar ali.
Só penteia com cuspe, mas penteia.
Passa uma...
Só pra ajeitar os pelinhos.
Passa aquele produto que o pessoal passa no bigode, né? Pra
cera,
modelar bigode e passar cera na sobrancelha. Não, acho que é melhor dar uma cortadinha mesmo, né?
É, que daí você não precisa se preocupar mais.
É,
pelo menos
eu também
por umas
acho.
Duas semanas, duas, três semanas.
É.
Não precisa ficar lambendo.
Sobrancelha.
É só lembrar do Morgan Freeman naquele filme O Apanhador de Sonhos. Colocaram uma peruca de sobrancelha nele. Nunca tinha visto isso na minha vida. Peruca de sobrancelha. O cara tem uma sobrancelha aqui que ela faz praticamente dois bigodes no lugar das sobrancelhas. Eu não entendo pra que fizeram
isso. Não, eu acho assim, tem muito homem que se incomoda com esse negócio de sobrancelha, de falar, tirar a sobrancelha. Eles já começam a achar que vai deixar eles... As pessoas vão ver eles de outra forma, né? Que não deveria. Mas às vezes não é isso, gente. É só uma questão de cuidado, sabe? Eu acho assim, se tem uma coisa que eu não gosto definitivamente em homem, mas isso já caiu em desuso, graças a Deus, é aquela droga daquela base nojenta brilhando na unha de homem.
Ah,
agora,
isso é terrível.
O cara que tem a unha, sei lá, tem muita cutícula, eu acho que o cara até fazer, eu acho que não tem nada demais. Só tem que tomar cuidado pra não passar, assim, daquela fina linha que separa o que é um cuidado de higiene, de boa apresentação, pra uma coisa que fica meio ridícula. Pra mim, é a história da base na unha. Eu acho... Sim. Nossa, não dá. Pra mim, quando eu bato o olho no cara, eu vejo que perdeu a credibilidade. Se ele estiver tentando me vender alguma coisa, já era. Pode esquecer.
Mas a gente já falou disso no podcast aqui, da impressão que o cara comeu frango e não limpou a mão, sabe?
É.
Fica aquela coisa brilhante no dedo, né?
Então...
Mas a Samantha, ela usou um termo que eu gostei bastante, que é o lance da poluição visual. É aquele negócio, né? Você, tudo que você acha que tá mais na sua cara ou no seu corpo, você tem que dar um trato, né? Nem, não precisa tirar fora, mas dá uma paradinha.
Dá uma melhorada, uma modelada.
É.
Às vezes uma clareada. Depende do que você tá falando, entendeu? Fazer um bleaching.
Pra quem não sabe o que é o bleaching, né? Já que nós estamos usando termos em inglês depois do grooming.
É a clareada que ela acabou de falar.
É a clareada que você dá em certas áreas do seu corpo.
É aplicado em muitas áreas.
Onde o sol não bate.
É aplicado em muitas áreas. Deixar algumas partes do corpo rosinha.
Mas pro homem que reclama, né? Que, mas como é que eu vou fazer tudo isso? Pense no seguinte, as mulheres fazem muito mais. Elas fazem 10 vezes mais do que o homem, né? Elas têm muito mais preocupação. E muito disso foi criado justamente por exigência dos homens. Então...
E o que a gente fala de grooming é basicamente... É estético, mas... Por exemplo, é só a primeira etapa. As mulheres, depois que fazem tudo isso de sobrancelha, limpeza de pele, hidratação, depois ainda tem que colocar todo o reboco na cara.
Exatamente.
Pois é. O homem, ele para só na limpeza, né?
São várias camadas de coisa. Tipo, agora a gente tem contorno pra fazer.
Graças a Kim Kardashian, temos contorno
Graças
pra fazer.
A Kim. A gente tem mais uma etapa agora de maquiagem. Mais pincéis e mais produtos.
Isso
verdade.
Até inventarem uma nova, né? Porque mulher tá sempre inventando coisas novas aí, tendências e etc. Mas ainda ficando na parte de sobrancelha, a gente tem outra coisa que é fundamental que eu, por exemplo, não, eu mesmo não faço, que é aparar a sobrancelha e tirar o monocelha. Eu tenho um negócio que eu chamo de unicelha, na verdade. Porque o mono é quando você tem aquele bigodão em cima, assim, que é uma coisa só. As sobrancelhas, elas praticamente são um objeto só. Mas eu tenho aqui esses pelinhos chatos pra cacete que juntam as duas assim, mas que não chegam a ser o monocelha. Sei também que tem muita mulher que se incomoda com isso, né?
Sim, na verdade, eu inclusive eu sofro muito com isso. As pessoas que me conhecem hoje não sabem, mas eu sou pior que a Frida Kahlo. A minha sobrancelha vai até a metade do nariz. Então, é um cuidado, assim, quase que diário de remoção
Nossa,
de pelo.
Nossa, com certeza,
E, obviamente, isso me incomoda muito nos homens também, porque muda a feição no rosto. Aí, de repente, você fica com aquela cara de rabugento pra sempre.
É, dá a impressão que o cara só tem uma expressão. É engraçado isso, né?
Então, eu acho que tem muito isso, né? Você se sentir meio revoltada, porque você sofre desse mesmo problema que o cara ali que você tá vendo sofre. E você tem o maior cuidado pra não aparentar aquilo que você não gosta, que te incomoda. E a outra pessoa não tá nem aí, né? E você fala, pô, é muita sacanagem. Por que que eu tenho que ter todo esse trabalho, gastar dinheiro, perder tempo, sendo que os outros não estão nem aí, né?
É, na verdade, assim, não é nem que eu pense nisso. É tipo, eu fico pensando, poxa, podia ter um esforcinho a mais pra ele ficar mais bonito, entendeu? Tipo, olha como eu estou linda.
Por exemplo, olha
Por
como
exemplo,
eu sou linda.
Olha como eu estou linda. Por que que ele não faz um esforcinho a mais, sabe?
Uhum.
Tipo, tudo bem. No começo, óbvio que é sempre difícil, é muito doloroso, mas depois acostuma, gente.
É.
Depois fica facinho. Você faz sozinho na frente do espelho. Ninguém vai te julgar por achar uma pinça no seu banheiro, sabe?
Eu acho que muito homem deve ter esse pensamento. Ah, mas se eu ficar fazendo essas coisas... É, a gente já até falou isso, né? Se ficar fazendo demais, não vai parecer para as mulheres que eu sou meio efeminado ou eu sou muito egocêntrico. Mas qual que é a sensação quando você olha para um homem e você vê que ele tá muito bem cuidado, assim? Tipo o Beckham, sabe? Esses caras assim, o Hugh Jackman é um cara também que tá sempre super bem cuidado, né? Qual é a sensação que você tem, Samantha?
Ah, é
perguntando pra Samantha, que é é a single da história aqui, né? A pessoa que está solteira.
Não, é maravilhoso estar perto de homens assim. Não só por... Você fica lá admirando, óbvio. Não, mas é legal, é bacana você ver, assim, que a pessoa tá preocupada com a imagem que ela tá passando.
Uhum.
Não só pela sobrancelha, mas pela roupa, pelo cuidado de, pelo menos, ter lavado o cabelo, penteado o cabelo, sabe? Você passa um pouco da personalidade da pessoa também, tipo, dela se importar com isso, eu acho importante. Não é assim, tipo... Ah,
isso que você tá falando, eu acho bem, bem importante. Todo mundo só pensa por esse lado superficial. De tipo, ah, mas se eu tirar a minha monocelha, se eu pentear o cabelo, se eu passar uma cera no cabelo, se eu arrumar meu bigode, tipo, as pessoas vão achar que eu sou mulherzinha. Gente, pelo amor de Deus, a sua aparência é você. Você é o seu cartão de visita. As pessoas primeiro olham pro seu rosto quando não conhecem você. Depois elas vão saber se você é intelectual ou não. Desculpa, é superficial? Pode ser, mas a realidade é essa. Tem umas pessoas que estudam comigo de vez em quando que eu olho e falo, Jesus, sabe? Pelo amor de Deus, tipo, passa uma tesoura nesse cabelo, arruma isso, sabe? Se arruma.
É claro que não dá pra... Não é uma ditadura da beleza masculina também. Eu acho que em muitos casos, um cabelo desarrumado faz parte do estilo do cara. Aquele cabelo desorganizado. Óbvio que sujo não é estilo pra ninguém.
Não.
Então, é aquela...
Sujeira não é estilo.
É aquela linha tênue entre o cabelo do cara tá bagunçado, estiloso, e bagunçado parece que ele acabou de acordar, não
Sim.
tomou banho e veio direto pro trabalho, sabe?
É o bagunçado Bradley Cooper, né?
Isso.
Que é o galã do cabelo bagunçado e o cara que realmente é bagunçado, né?
Sim. Você falou do Bradley Cooper, já puxa outra coisa, né? O Bradley Cooper é um cara que gosta de usar aquela barba por fazer, né?
Sim.
E barba hoje é uma coisa que é muito... Tá muito em voga, né? Tá muito forte. porque eu acho que os homens sentiram que ela dá muita personalidade e tudo mais. Só que tem aquele negócio, tem gente que fica muito bem de barba e tem gente que fica péssimo de barba, né? E não nota, e tá indo só atrás da onda.
É que,
né,
tem gente que não consegue ter barba. Tem,
às vezes isso é outro problema.
Cresce falho, aí quer inventar de fazer um cavanhaque, não dá certo. Mas eu, particularmente, sou muito fã de barba por fazer e de barba de verdade. Barba muito grande, assim, eu até acho bonito, mas não faz muito parte do meu gosto pessoal por homens. Mas, por exemplo, ontem eu encontrei com um amigo meu, sempre foi barbudo, e essa semana ele resolveu ir numa barbearia. Gente, mudou.
Muda completamente.
Dele. Mas mudou. Ele tirou a barba,
não,
ou ele fez
ele aparou ali.
Ele aparou.
Faz aqueles cortes bacanas, né?
Sim, ele fez, fizeram ali um corte nele que ficou sensacional. E tipo, e o cara já fez o cabelo dele também. Então ficou tudo ali
conversando,
tudo em harmonia, sabe?
Ah, é.
Ficou sensacional.
E esse é um erro que eu acho que muitos homens estão cometendo, que eles acham que é só deixar crescer a barba.
É.
Nossa,
e não é isso.
Horrível.
A barba, ela tem que combinar com o formato do seu rosto, ela tem que ressaltar algumas características. Você tem que tomar cuidado. Eu fiz, inclusive, essa semana passada um post que era 10 motivos para você não ter barba. Porque, na verdade, não é falando pro cara não ter barba, mas se ele passa por algum daqueles 10 passos que eu falei, é melhor ele não ter barba. Um deles é, você vai ter que cuidar. Então, se você é preguiçoso, não deixa crescer, porque vai ser pior pra você. Outra coisa, você vai gastar dinheiro.
Ah, eu acho que esse é o assunto principal dessa história da barba. Porque mulher já tá acostumada, né? Tem a manicure toda semana, tem lá o cabeleireiro uma vez por mês, claro, mas muito mais, né? Isso aí é uma questão de cada um. Mas a barba, eu não sei, eu não sou homem, não tenho barba, mas eu imagino que pelo menos uma vez a cada 15 dias.
Sim, tem que fazer a manutenção.
E aí é uma graninha, né, gente? Porque hoje essas barbearias aí, pra estarem cobrando barato, estão cobrando 40, 50,
não,
né?
E você tem os produtos também que você vai usar, porque tem óleos, você tem que deixar ela sempre limpa, penteada, você vai comprar aquele, né, se ela é grande o suficiente, você vai comprar aquele pentezinho pra barba, né? Você vai ter também a tesourinha pra aparar ela, você tem que saber o formato ideal. Então, pra manter ela realmente bonita, que nem a gente vê na propaganda, o cara do Trivago, por exemplo.
Não, todos os homens querem ser o cara do Trivago, né?
É.
Eles só esquecem como é que faz pra chegar ali, né?
Então, pra ter aquele barbão bonito e tudo certinho, você tem que, pelo menos uma vez por mês, se você souber fazer a manutenção, uma vez por mês você vai ter que ir no barbeiro, porque o cara vai dar aquela acertada, colocar ela no rumo correto, essa coisa toda. Tem o cara que só opta por ter mesmo aquela barba por fazer, fica aquela coisa um pouco mais máscula, né? E principalmente pra alguns rostos, ela deixa dar aquela sensação de masculinidade maior. O que você acha do cara só com a barba por fazer? Você acha que é um cara que passa
mal? Eu gosto, eu acho muito bonito. Óbvio que não é pra todo mundo, né? Tem gente que, sei lá, o cara às vezes tem uma cicatriz que fica meio estranha, ou essa coisa da...
Esburacado, barba falhada.
Falha na barba, eu gosto muito. Inclusive, eu gosto mais da barba por fazer do que da barba grandona mesmo.
Uhum.
A não ser que seja o cara do Trivago.
Como esse cara conseguiu virar uma referência?
Ninguém nem sabe quem ele é, mas ele é o cara do Trivago.
Ele é um modelo europeu, assim, putz. E os caras conseguiram transformar ele em referência. Bom, barba eu acho que é um assunto até que um dia... A gente já fez um podcast, né, sobre barba, inclusive. A gente tem esse assunto já no nosso currículo. Mas acho que rende muita coisa a mais. Mas eu queria passar... E a gente já fez também um sobre depilação masculina, que eu chamo carinhosamente de DIM. Depilação íntima masculina. E sobre também os caras que gostam de tirar os pelos do corpo, tal, que tem excesso. Muitos homens acham que vão ser julgados, né, por depilar, mas você não precisa também se depilar completamente, né? Você pode só dar uma parada pra não ficar com aquela penugem.
Sim, é o mínimo, né? É o mínimo de respeito se você for encontrar alguém mais tarde, entendeu?
É.
E estiver com segundas intenções, eu acho que é o mínimo de respeito. É a mesma coisa que, sei lá, vou tomar banho para estar cheirosa.
É.
Entendeu?
Você não vai sair com o cabelo sujo.
É o mínimo de consideração, entendeu?
Verdade.
Tipo, quanto menos pelos, menos fricção, e isso ajuda no momento.
Também. Eu não julgo homem que se depila inteiro. Não julgo. Já saí com homens assim. Foi até bem interessante, porque tinha uma coisa menos atrapalhando ali, entendeu? Eu realmente não julgo. Eu sei que muitos homens têm o maior preconceito com isso.
É.
Mas eu tenho amigos que se depilam inteiro, inclusive braço. Tem um amigo que ele é quase um Tony Ramos, assim. Então chega verão e ele fica com muito calor. E, tipo, não é pra zoar, entendeu? Porque ele tem um casaco de pele.
É, a pessoa se sente mal, né?
Sim, ele depila pra... Ele fez até com laser nas costas, porque ele
passava
muito calor.
É.
Entendeu? E,
não, e eu acho que
ótimo.
Uma coisa que as pessoas não comentam e que pra mim, assim, é meio que óbvio, quando as pessoas comentam isso, tipo, de depilação, vai, tipo, ah, fulano depila o braço, sabe? Que absurdo. Gente, e esse pessoal que trabalha com gastronomia?
Sim.
Pra mim, é obrigatório. E ninguém comenta isso. Ah, é obrigatório usar lá a rede no cabelo e tal. Mas o cara pode ter o braço peludo lidando com comida. Gente, é a mesma situação que não ter nada protegendo a cabeça. Então, eu acho que nesse caso, se o cara é peludo, desculpa. Ele vai ter que depilar o braço, sim.
Sim, ou vai ter que usar a manga longa.
Alguma coisa ele vai ter.
Um elástico aqui no... É. Se bem que tem a mão peluda também.
É,
tem que usar a luva,
então.
Tem que...
Não, gente. Não, por isso que eu acho que nesse caso depilação é o mais indicado.
Nossa, e é que as pessoas têm preconceito, mas depois que tem coragem de fazer a primeira vez...
Acha ótimo, né?
Nossa, é uma sensação tão boa. Eu depilo o braço também, até tipo o punho, assim, porque eu não gosto de pelos. Simples assim.
É. Ai, mas mulher é nenhuma gosta, né?
É, mas é uma sensação muito boa, sensação de leveza, inclusive.
É.
Ainda mais no verão, assim, você fica até mais refrescada.
E voltando à unha, a gente esqueceu de falar uma coisa, né? Tem homens que gostam de deixar uma unha meio compridinha. E isso daí incomoda bastante, mesmo aqueles que limpam, porque eles acham que se tiver limpinha não tem problema, né?
Eu não gosto.
É meio estranho, né?
Gosto. Assim, você gosta de deixar uma unha comprida?
Não, uma não, várias. Mas uma é coisa de cobrador de ônibus.
É, cobrador de ônibus.
Eu não sei por que eles gostam de deixar a unha do dedinho grande, eu não entendi até hoje.
Eu não sei se é pra abrir alguma coisa.
É pra abrir o cofre.
O cara tem
pra... Pra coçar alguma coisa.
É um canivete natural, né, que o cara tem. Ele nasceu com canivete.
Capaz que seja, eu particularmente não gosto.
E unha suja, então pior ainda, né? Que dá uma impressão,
nojento, né?
É uma impressão horrível,
não, é
né?
Terrível.
Outra coisa também, né, que se passa, vamos ver aqui com vocês duas. Passa muita história pra frente de que o homem tem que ter aquela mão máscula e cheia de calo e tal. E a outra coisa que eu acho que tá caindo por terra, né? As mulheres hoje gostam de uma mão, não vou dizer delicada, mas uma mão mais macia, né? Com toque mais suave.
Não sei se eu peguei essa onda de mão máscula, não. Imagina, uma mão que vai pegar na suíte arranha, sabe?
É, mas eu já ouvi mulher falando que gosta de cara, que tem aquela mãozona e tal.
Não,
Eu acho que é outra coisa que tá caindo por terra.
É.
Que não,
acho
não...
que isso é coisa de antigamente, do cara que trabalhava na roça, com a enxada e tal. Aí significava que ele tinha trabalho, né? Não. Que ele era um cara que podia sustentar a família.
Sim, eu acho que é uma coisa que vai diminuir cada vez mais, tendo em vista que a gente faz cada vez menos trabalho braçal. Hoje em dia, o trabalho braçal ele tá caindo. Tanto que é por isso que as mulheres também estão conseguindo aumentar a participação delas no mercado de trabalho. Porque, por exemplo, uma linha de montagem antigamente que seria tudo feito com trabalho braçal, hoje é feito por robô. Então uma mulher pode controlar esses robôs. E os homens também estão deixando de ser tão brutos nessa parte de calo, de pele grossa, porque não fazem mais aqueles trabalhos que faziam antigamente, né?
Exatamente.
E falando em calo, e calo no pé?
Ah, para.
É caloso,
Não, para.
Não, isso é muito feio.
É, isso é nojento.
Gente, até jogador de futebol tem podólogo, sabe? Pra ir lá cuidar do pezinho dele. E eu acho que não tem que ter preconceito nenhum também de procurar um podólogo ou mesmo um pedicuro, sabe? Pra ir lá e dar aquela acertada, sabe?
É, eu também
porque
acho.
Porque não é nem questão de calo, mas pé que fica ressecado.
É horrível,
soltando,
né?
Soltando pele, sabe? Rachado. É desagradável.
Isso pode levar também a outros problemas, né? Porque pode criar algum tipo de fungo, alguma coisa e levar
não vamos nem citar esse problema de saúde, né? Introduzir certos cuidados na rotina do homem é difícil.
É difícil.
Sim. Mas tem coisa que uma pedrinha pomes resolve a situação, gente. Lá no banho, é só passar, não precisa nem esfregar muito, acabou, tá resolvido. Pronto.
E outra coisa, quase tudo que a gente falou aqui tá ligado de alguma maneira à higiene. Por exemplo, a unha suja. Se você colocar o dedo na boca, você pega uma infecção. Sabe?
Não, já logo de cara.
Você não pode colocar o dedo na sua própria boca, que você pode se infectar. Pô, é horrível isso, né?
Você falou que dos hábitos que a mãe ensinava e tal, mas eu acho que tem muito homem que não deve ter dado bola nenhuma pro que a mãe tava falando.
Ah, com certeza.
Porque, nossa, tipo, é gente que não toma banho, é gente que não usa desodorante. Sabe que tem essa onda natureba de não querer usar desodorante?
Bela Gil.
Pra que usar pasta de dente, né?
Troca
usa
curcuma.
É, assim, nada contra. Longe de mim, você faz o que quiser, entendeu? A gente tá deduzindo que os homens têm esses cuidados básicos de higiene e poderiam dar um passo a mais, que seria cuidar da sobrancelha, cuidar, clarear os dentes. Mas tem homens que não chegaram nem na higiene básica ainda. Eu vejo quase que diariamente, sabe? É muito desagradável. Tipo, eu não sei onde que a mãe deles erraram, sabe?
É terrível isso, mas... Mas é fogo, porque os homens também, eles sofrem o preconceito dos próprios homens, né? Quando eles se cuidam um pouco mais, os caras já começam a fazer comentário idiota. E algumas vezes até de mulheres, né? Que não sei se é em prol da piada, elas preferem tirar um barato do cara do que admitir que o cara tá à frente, né? O que se cuida e que ele tá fazendo certo, né? Eu já vi mulheres reclamando também, falando que não gosto quando o cara se cuida demais. Qual que é o limite, o se cuida demais?
Ah, eu não sei, eu acho que a gente tem muitas mulheres machistas ainda.
É?
Não sei se tem um limite. Eu já ouvi amiga minha falando, ai, eu terminei com o cara porque ele tinha mais filtro solar do que eu, mais creme hidratante do que eu.
Pô, deixa o cara.
Tipo,
o cara se cuida.
Então, gata, por que você não começa a se cuidar também, sabe?
Pois é, aproveita que ele tem bastante creme legal, usa.
Pô, mas você levantou uma bola boa agora. Eu acho que às vezes a mulher, ela se sente...
meio ameaçada.
Ameaçada pelo fato do cara se cuidar mais do que ela.
Sim.
De chamar. Eu já vi mulher falar que não gosta. Ah, não gosto de fulano porque quando eu saio com ele, ele chama mais atenção, ele se veste melhor do que eu. Pô, então, sei lá, aprende a se vestir.
Você vai
querer nivelar tudo por baixo?
É.
Vai querer
Leva
nivelar
ele na
tudo
hora
por
de
baixo.
Comprar roupa pra você, né?
Exatamente.
É verdade. É que tem gente que não aceita muito. Tem mulher que quer ser tipo a estrela do relacionamento, né?
Então faça
coisas.
Por merecer, né?
É, tem essas coisas também. O que eu acho, na boa, tipo, meio ultrapassado, né? Eu acho que não existe mais isso. Eu acho que a partir do momento que a mulher resolveu que ela queria ser igual ao homem, e ela estava certíssima nisso, o casal tem que se apresentar bem pra todo mundo, pra eles mesmos. É por aí. E aí ninguém vai aparecer mais do que o outro. É só, tipo, os dois se cuidam. Que bom. Que bom pra todo mundo. Todo mundo tem a ganhar. Das dicas prontas e daquelas receitas, tipo receita de bolo, de como pegar mulher.
Que muitas vezes é como não pegar a mulher, porque são mais furadas do que qualquer outra coisa.
Aí que tá o problema, né? Eu acho que o título por si só, ele já diz a que veio, né? Ele não funciona, é tipo a história do como ter a barriga tanquinho em 30 dias. Não, gente, não vai funcionar. Não adianta, você pode tentar, mas vai ser meio frustrante.
Se fosse assim, não existiria preparador físico, não existiria personal trainer.
Não existia uma coisa chamada dieta,
academia,
comer direito, exatamente.
Exatamente.
É cheio de site por aí, de matéria em revista, de dicas para pegar mulher. Aí já me soa aquela coisa meio machista, assim, sabe? Tipo, o cara acha que ele vai ter lá aquele discurso pronto, que ele vai chegar e falar, já detonei. Ele só fala, né? Ele só reproduz o discurso, tá tudo certo. Samantha, que é a menina liberada aqui do negócio. Samantha.
Opa, peraí também, né? Isso pode ser interpretado de maneiras
ruins.
Não,
liberada que eu quis dizer, ela não é casada e ela não tem strings attached. Só isso.
Eu acho que sim, tem muito homem que segue um roteiro. Eu não diria que... não posso dizer, não saberia dizer se vem de algum livro, de algum site, de algum vlog,
se
sabe?
É pura estupidez masculina,
algum,
né?
Algum tutorial no YouTube, não sei dizer
DNA.
Isso. Mas eu percebo que tem muito homem que tem um roteiro.
Então, era isso que eu ia te perguntar. Quando o cara começa, você já reconhece?
Dá pra reconhecer, assim...
Porque é meio automático, vai saindo.
Exatamente, porque vai...
Aí você sai fora do roteiro, o cara fica desesperado, começa a suar.
Sabe? Dá pra perceber que ele tá fazendo ali a jogada dele e não tá muito prestando atenção na sua jogada. Entendeu?
Entendi.
Então, tipo, o cara não tá muito prestando atenção no que eu tô falando, no que eu tô compartilhando ali, dividindo, tô contando uma história traumática do meu passado, ele não tá, não tá ouvindo, ele tá no piloto automático, entendeu? Uhum. Mas dá pra perceber que pode ser um roteiro próprio, né? Não, por isso que eu tô falando que não posso falar, tipo, ele lê algum lugar.
Não é sempre, não são sempre as mesmas questões que são abordadas, mas você percebe que aquele cara segue sempre aquele caminho, né?
Isso,
sempre aqueles
passos.
Dá pra
perceber que não é a primeira vez que ele tá fazendo aquilo, entendeu?
Mas aí você tende a, tipo, já meio que pegar um certo, tipo, não tô gostando e já fica com o pé atrás? Ou ainda assim, você dá corda? Tipo, você deixa o cara falar?
Aí vai depender do que eu tô querendo também.
Ah, entendi.
Se eu vejo que o cara é só um player e de repente eu tava interessada em alguma coisa a mais, aí eu meio que já desencano.
Uhum.
Eu já desencano. Ou se eu percebo que o cara, ele é um player, mas vale a pena...
Então encara.
Então a gente joga uma partida, entendeu?
Tá, vamos falar então de uma coisa que é muito importante, que os homens acreditam e que existe toda uma literatura a respeito disso, a cantada. É, muita gente acha que a cantada... Por exemplo, pra mim a cantada, na verdade, é um conjunto de coisas. É você chegar, você conversar, você ser divertido, você falar coisas legais, você tentar saber mais sobre a pessoa que você tá ali conversando.
Mas
né, tentar...
Eu acho que quando se fala cantada, se fala mais naquela coisa meio pronta, né?
Exatamente.
É certeiro,
isso.
É rápido e certeiro.
Que pra mim é a coisa mais errada.
É um flerte, né, que você tá falando.
Isso.
Esse dá mais trabalho.
Não, é que a cantada...
Que você tá falando,
então,
mais
mas
trabalho.
Pra mim, essa cantada é uma cantada que aí, numa certa hora, quando você se sente à vontade com aquela pessoa... Você pega e dá o checkmate e vê se ela aceita ou não.
Você joga a isca.
Exato. É. Então você já sabe do que ela gosta, você sabe como falar com essa pessoa, você sabe como... Você já deu uma boa impressão pra ela, né? Já teve todo um... Vocês conversaram aí pelo menos uns 15 minutos. Pelo menos um pouquinho vocês conversaram e já estão entendendo um pouco mais um do outro, né? Mas o problema é que o que se vende por aí é aquela cantada que é uma frase mágica que o cara vai falar e a mina vai falar: caraca, eu preciso ficar com esse cara. Só que, pra mim, o que existe é o seguinte...
Eu preciso ficar com esse cara.
Tipo, é mágico, sabe? É mágico. Eles vendem mágica.
É como se fosse aquelas palavras... De adestramento.
É isso.
Ele falou aquilo. Agora eu tenho que tirar minha roupa pra ele.
É.
Tá tudo
Clato,
certo.
Barada, Nicto. Do dia que a Terra parou, né? Você para um robô gigante com palavras, né? Mas o que eu acho é que o cara quer essa solução pronta. Porque é muito mais fácil.
Então, isso que vocês estão falando agora é muito engraçado. A gente tá gravando aqui, tá passando hit na televisão.
É.
Coincidentemente, tem tudo a ver com a pauta que a gente tá conversando hoje aqui. E isso que a gente tá falando da história da cantada, de ser a frase faz, é justamente tudo que o hit ali na história, no filme, né? Ele prega que não se vá fazer. Se você quer conquistar aquela pessoa que você gosta, você precisa. E aí, no caso, é tanto o homem conquistando a mulher e a mulher conquistando o homem. Você tem que ser essa pessoa mais prestativa, essa pessoa mais atenciosa. Enfim, você tem que ser uma pessoa legal. O que nem todo mundo tá afim de ser, né? Porque
não.
Tem hora que a pessoa quer a história da cantada rápida.
O que o hit vende é a cantada sob medida, né?
É.
E confesso, já fiz isso.
Mas dá mais trabalho, você tem que investir mais. Eu acho que é mais...
Tem que pesquisar.
Já é mais positivo, né?
Mas é o que eu falei, esse tempo que você fica conversando com a pessoa...
É uma pesquisa.
O que ele faz é que, é claro, eu coloquei na situação de você conhecer uma pessoa num bar e aí você não pode pesquisar sobre ela. Então o que você vai fazer? Você vai conversar com ela durante um tempo...
Você pede o senho do Wi-Fi.
É. Sim. Você vai conversar com ela, inclusive, pra ver se a pessoa bate com você. De repente, mano, 5 minutos de conversa, você fala: ih, essa mina é uma escrota, eu vou sair fora. Isso pode acontecer também, né? Principalmente pros homens que não se acham na obrigação de ficar com a mulher depois que conhece ela. Porque tem cara que se acha na obrigação, né?
Sim.
Ah, eu conheci, é uma escrota e tal, mas agora não posso voltar atrás. Meus amigos estão olhando. Tem muito homem também que pega mulher pra impressionar os amigos e, né?
Sim.
Que é uma coisa horrível.
Homem não, moleque, né?
Moleque. Você não é um homem se você faz isso.
Com certeza.
E aí eu achei um site aqui, que eu não vou citar o endereço.
Por favor, né? Senão vai a gente que... vai ser processado.
Ou vai que alguém acha legal e entra e começa a usar essas porcarias aqui. Mas, por exemplo, ele tem aqui umas dicas pra engraçadas pra abordar mulheres.
Engraçadas,
Olha só o primeiro. E o cara tá falando a sério isso, tá? Então eu vou falar pra você, Samantha, e você me diz o que você acha se um cara te abordasse assim na...
Samantha de sim ou não, né?
Na balada. Número 1. Seu nome só pode ser Tamara, pois você tá maravilhosa.
Não, eu já dava uma cotovelada.
É, então.
Toma uma bolsada, 15, né?
A minha tese é a seguinte: se a mulher ficar com você com uma frase dessa, é porque ela já...
Ela tá bêbada, né?
Não, ela ia ficar com você de qualquer jeito. Ela olhou pra você e falou: caramba, esse cara é o cara, sabe? Você pode falar qualquer idiotice pra uma mulher dessa que ela vai ficar com você. Ou porque ela é uma mulher que não é muito seletiva.
Ela é uma mulher de vida fácil.
É. Mas a
não,
mulher...
Não, tô sendo maldosa, lógico.
Não, mas a mulher mesmo, quando ela quer alguma coisa mais profunda, não vai ser uma cantada como, por exemplo... Finja ser um feiticeiro, faça uma performance engraçadinha e lance seu feitiço. Pena de urubu, pata de galinha. Se quiser ficar comigo, dê uma risadinha.
Ai.
Isso é pra mim uma coisa de pessoas com problemas mentais profundos.
Não, isso é coisa de sexta série. Sexta série é bonitinho.
Não, mas isso é um site, isso é um site que se diz sério. É cara que vende curso de como ganhar mulher e tudo mais.
Ai, gente.
Me chama de previsão do tempo que eu faço logo rolar um clima entre nós.
Não.
Você
nossa, frase feita é dolorido, é um negócio dolorido.
Você acredita em amor à primeira vista? Eu fico imaginando o cara com o celular assim, meio de lado e lendo essas coisas e falando, sabe? Porque não dá pra guardar todas as frases, né? Sempre sonhei em andar de avião, me pega no colo. Você acredita em amor à primeira vista ou eu preciso passar na sua frente mais de uma vez?
É, essa é velha já.
Essa é velha.
Essa é velha.
Não, isso pra mim é frase de para-choque de caminhão.
Sim. É, né? É verdade.
Olha, já aconteceu do cara chegar com uma frase pronta... Eu ri horrores, porque era uma cantada super retardada. Eu ri horrores, olhei pra ele e falei tchau. Tipo, valeu pela piada, entendeu? E saí andando. Mas já aconteceu.
Então, esse universo problemático do homem que se vê na necessidade de conquistar mulher. Eu acho que isso daqui, esses sites desse tipo, eles reúnem todos os homens inseguros do planeta.
Sim, com certeza.
Eu acho que todo cara que acessa um site desse é porque tem muita insegurança. O cara não se sente capaz de chegar numa mulher e com a conversa dele conseguir conquistar ela.
É,
né? Ele acha que ele precisa de um a mais, ele tem que ter um totem, ele tem que ter um amuleto.
Acho que isso daí é a mesma coisa do cara que compra revista. Cara, e tem mulher que faz a mesma coisa e compra essas revistas com tudo pronto ali, sabe? Tipo a história do exercício, de como ter a barriga assim, de como ter a bunda assado. Gente,
e o guia lacrado do sexo?
Não, nada que é fórmula.
Da nova,
né? Que agora é cosmopolita. Não, nada que é fórmula funciona, né, gente? Vamos falar a verdade. Acho que pode funcionar com pessoas que são tão superficiais quanto o cara aí, ou a mulher que tá passando essa cantada aí. Mas nada funciona. Quem quer coisa de verdade que funcione, que produz efeito, procura algo sob medida. Sempre.
Porque cada pessoa é uma pessoa.
É a cantada que funciona pra você, entendeu?
Sim.
Então, cada pessoa é uma pessoa diferente.
Cada pessoa é uma pessoa diferente. Tem mulher que você pode falar qualquer coisa e ela vai ficar com você. Tem mulher que você vai ter que
conversar. Eu acho que esse negócio da cantada na balada, ela tem vários problemas. Primeiro porque, pelo menos inicialmente, ela passa uma ideia ruim da pessoa que tá te cantando daquele jeito bem manjado. Você já ouviu aquilo provavelmente várias outras vezes na sua vida. Se você não ouviu, você ouviu a amiga ouvir. E, enfim, e é bem desagradável, né? É bem chato, porque já causa aquela má impressão, assim, logo de cara. Você fala, nossa, mas começou mal já, hein? Já é chato. E provavelmente o cara que faz isso, ele não tem um conteúdo mais interessante pra mostrar numa segunda oportunidade. E ele vai continuar falando bobagem.
É que você tem que ver que muita gente não tá procurando a segunda oportunidade. Na verdade, tá prezando, inclusive, que só tem a primeira e nunca mais.
Não, mas esse cara que você descreveu, que tá lá falando com a mulher com o celular do lado. E se a mulher falar, ah, tá bom, o que ele vai falar depois?
Ele vai procurar. Ele vai procurar outro artigo dentro desse site pra ver se tá explicando.
Então.
Peraí, moça, meu 3G tá ruim. Peraí que eu já volto.
Então, é complicado. Acho que a pessoa que já tenta sair ali se baseando nisso, não tem um suporte depois que possa levar a coisa mais adiante, né?
Eu acho que quando o homem tem conteúdo, o cara tem repertório,
olha,
não
gente,
existe
eu não sei,
esse tipo
eu
de
acho,
problema.
Assim, eu posso estar sendo malvada, posso estar errada de verdade, mas eu acho, honestamente, que é muito difícil um relacionamento bacana rolar de uma conversa nesse nível, vinda num boteco, num bar, numa balada. Eu acho que você não vai ver. Bons relacionamentos geralmente têm outro tipo de origem. Eles vêm de outro lugar. São pessoas que foram apresentadas por outras pessoas, são pessoas que já se conheciam, são pessoas que eram amigos, são pessoas que eram parente do parente, se encontraram numa reunião, numa casa de um parente, de um amigo, e começaram a conversar, porque tem interesses em comum. Eu acho que balada não é lugar pra começar relacionamento.
Ah, mas aí eu acho que você tá sendo preconceito. Acontece.
Mas... Na boa, eu não conheço. Tudo bem, não, eu posso estar sendo má, é o que eu falei.
Tem
mas
a Samantha falou
conheço.
Aqui de uma amiga dela que tá noiva do cara que conheceu no Tinder, e todo mundo acha que o Tinder era só pra pegação.
São aquelas raras exceções.
São exceções,
óbvio,
mas acontece.
Estatisticamente, são poucas pessoas que casaram se conhecendo na balada ou se conhecendo no carnaval, sabe?
Não
são,
é?
São raras as exceções. Mas acontece. Não dá pra.
Então tá bom, então oficialmente
tudo,
eu estou sendo má. Então tá bom, beleza, sem problema.
Existe existe uma palavra que está se tornando muito comum nas conversas, assim, quando você lê matérias falando sobre comportamento no trabalho, o jeito de você liderar, que é assertividade. Assertividade é uma palavra bonita, diferente, a gente está ouvindo muito falar, mas às vezes as pessoas não entendem muito bem sobre o que ela trata, né? Do que ela caracteriza, né? O que ela define.
Então, mas eu acho que ser assertivo é bom em todos os âmbitos da sua vida. Sim. Já que é pra falar de palavras Sim. difíceis, né? Eu acho que serve em tudo. Você tem que ser um cara... É aquilo. Eu sei do que eu estou falando. Você não precisa ser dono da verdade. Que é bem diferente de ser dono daquele cara que chega falando, meu, tipo, eu sei, eu conheço, eu fui, eu fiz, eu já experimentei. Não, não precisa ser assim. Mas você tem que ser uma pessoa segura, né, do que você tá dizendo.
É, exatamente. Eu ia falar desse aspecto de segurança mesmo. É que em tudo, né, nessa vida. Até quando você fala, tipo, eu quero uma pizza de calabresa. Você tem que estar seguro do sabor da pizza que você escolheu.
Exatamente. Então.
Porque senão o cara pode mandar atum, que não tem nada a ver.
É. E que é light. É. E a calabresa não é light.
Não
é light.
Então você não é o seu perfil.
Não é o seu perfil, exatamente.
Mas a gente vê muito falar de assertividade no programa do César Milan, que é o Encantador de Cães, né?
É verdade. Ele não usa... existe mais, né? Não passa
ele
mais.
Ele tem um outro programa agora.
Mais,
mas ele usa muito isso. E realmente o animal acho que é quem mais sente a assertividade. Que é o lance de você se comunicar com os outros de uma maneira que você não seja rude e também você não fique titubeando, não fique... Ó, mais uma palavra, hein?
É, não, hoje a gente tá muito...
Quanto tempo você não ouvia titubeando, né?
Titubear, é muito louco.
Você não pode ser um cara que vacila, porque você não passa segurança e aí você não consegue liderar ou fazer com que as pessoas entendam o que você tá conseguindo.
Então,
tá,
eu acho que ser
passar.
Assertivo é bom com os seus filhos também, né?
Também.
Então, assim, não tô nem dizendo educação de criança, que é mais difícil ainda, mas, por exemplo, você tem um filho adolescente e você tem que saber como passar segurança pra esse filho crescer um adulto com autoestima, com segurança, em saber de falar, meu, peraí, quando eu tiver uma dúvida, é pra aquele cara ali que eu vou perguntar, né? É pra minha mãe, é pro meu pai, enfim. Então, pessoas que sabem o que dizer, sabem a hora certa de dizer as coisas e a forma certa de dizer as coisas, né?
Principalmente nesse mundo de hoje, onde não existe mais a palmada e você tem que dar uma ordem pro seu filho e ele tem que ficar na dele.
É, então, ser assertivo nunca foi tão importante.
Nunca foi tão importante.
Mas é que você falando agora de assertividade com animais e tal, tô pensando que eu devo ser muito assertiva. Porque meu pitbull, ele me obedece muito, assim. É que ele não tem noção que ele poderia me destruir, sabe?
É, então, tá vendo?
Quando a gente tá passeando, se ele quiser sair correndo e me arrastar junto, ele poderia.
Você tá falando de assertividade e falta de conhecimento.
Na verdade, ele não sabe o poder que ele tem.
Né? É, não, ele não tem noção. Mas, tipo, eu falar não, fica, devagar.
Então.
Tem que passar essa segurança pra ele.
Exato, porque você consegue passar de uma maneira que você não é agressiva e, ao mesmo tempo, ele sente que você tá liderando, que você Sim. tá ali dando uma ordem. E essa ordem também é boa pra ele, né? Então, no trabalho, isso é fundamental, né? Uhum. Mesmo que você não seja o patrão, mas com seus colegas, se você souber se dirigir a eles, primeiro que se você é agressivo, você vai pegar aquela pecha de um cara que é grosso, né?
Uhum.
E as pessoas acabam pegando raiva de você.
É.
E se você é um cara meio mirradinho, assim, fica aquela coisa, pô, esse cara tá me pedindo, mas será que eu tenho que fazer mesmo isso pra esse cara?
É, daí ninguém te respeita,
sabe?
Ninguém te dá ouvidos.
E a gente tá falando de pedido, mas não é. De repente você passa uma informação, o cara fala, pô, mas será que essa informação tá certa? Será que isso que esse cara tá falando?
Você
tá?
Não passa, se você não é uma pessoa assertiva, você não passa credibilidade.
E
né?
segurança.
É a primeira
né?
coisa. Então, esse é um aspecto complicado. E eu acho que no trabalho é um dos âmbitos mais difíceis de relacionamento. Porque dentro de casa, eu acho que você tem a vida inteira pra aprender como lidar com as pessoas. Você convive com aquelas mesmas pessoas a sua vida toda e você aprende a lidar com elas e elas. A mesma coisa com você. No trabalho, não. Você tem pouco tempo pra chegar, mostrar que veio.
Verdade.
Fazer aquele círculo de pessoas que vão ser seus... As pessoas que você pode confiar em distribuir tarefa ou até de... Não é nem mandar, às vezes. É só simplesmente se relacionar bem com elas. E eu acho que no trabalho é muito difícil. Porque não dá tempo. Você tem que ser muito... tem que ser muito foda pra falar português bem claro.
Sim.
Pra você já chegar fazendo a coisa certa no trabalho.
É, e outra coisa também, onde Bom, em primeiro lugar... É muito importante entender que ser assertivo não é ser passivo-agressivo.
Uhum.
Não é que muita gente acha que você chegar e dar aquela bronca na pessoa fingindo que tá passando a mão na cabeça é ser assertivo, né? Porque você tá sendo todo calminho, mas tá ali, na verdade, você tá dando uma pancada. Muitas vezes você tá até assediando moralmente a pessoa. A Bárbara que está aqui é a nossa a advogada pode dizer...
Pronto, vamos entrar no âmbito jurídico.
Isso.
Tava demorando.
O que é o assédio moral?
O assédio moral é um assunto que hoje...
Rápido, tem que ser rápido.
Além de... tá vendo? Tá sendo assertivo comigo. O assédio moral é uma coisa que as pessoas hoje já conseguem diferenciar melhor do que antigamente, que ninguém nem sabe, não tinha ideia do que era. Mas é justamente aquela coisa da pessoa te cercar, é aquele comportamento em que ela te cerca e ela te deixa desconfortável. Ou ela manda você fazer... Eu tô indo pro lado do direito do trabalho, claro. É a pessoa que... É aquele chefe que manda você fazer tarefas impossíveis de você cumprir, justamente pra você não dar conta e você acabar sendo aquela pessoa que, vai ser mandada embora porque não é um cara competente, não é um cara que... Então, assim, o assédio moral, ele tem vários aspectos. Ele não é uma coisa muito simples de você simplesmente chegar e falar, já defini, já olhei, já analisei, é isso. E gera vários processos que se arrastam durante anos na justiça. Mas é mais ou menos isso, é aquela coisa de você sempre tratar alguém de uma forma muito ríspida, de você deixar a pessoa desconfortável, de você dar tarefas pra ela que ela não é capaz de cumprir, pra tentar humilhar e pra tentar minar a autoconfiança dessa pessoa.
Muito obrigado, gostei da definição, uma beleza, isso.
Eu vou depois cobrar as horas de...
Pode cobrar.
Eu vou mandar a conta depois.
Samantha, você já teve no seu trabalho uma pessoa que era meio agressiva, você falou, pô, essa pessoa podia falar as mesmas coisas de outra maneira, o ambiente de trabalho seria muito mais agradável
já,
de se trabalhar.
Não, já, inclusive nesse meu trabalho recente...
Nós não vamos citar nomes novamente, né?
Não vamos citar nomes. Tinha uma pessoa que era assim, eu vi ele tratando outras pessoas assim, criticar de uma forma que humilhava a pessoa. Uhum. Tipo, nossa, você fez isso, você é burro? Por que você fez isso? Sabe, você é idiota? Umas coisas assim...
E quando... É a conduta típica, né?
E quando essa pessoa que foi humilhada por ele reclamou com ele mesmo, por e-mail, ele foi lá e encaminhou o e-mail pro chefes falando que, olha que insolente, sabe? Alguma uhum. coisa assim. Enfim, comigo, quando ele tentou fazer alguma coisa e rola essa coisa machista, ele era um nível acima de mim, era homem, eu sou mulher... Mulher recém-chegada na empresa. Então rola um intimidamento maior, uhum. assim, por parte dele, que nunca cola comigo. Então nunca funcionou. Das vezes que ele tentou, entre aspas, cantar de galo comigo, faz parte da minha personalidade de responder com uma piada. Então, falei assim, não, bem.
Você
não é
teve
assim.
Um comportamento assertivo.
Era
com
isso
ele.
Que eu ia dizer. Eu acho que é questão da vítima também não se colocar na posição de vítima, né?
Sim, é basicamente você virar e falar, não sou tuas nega.
Traduzir em miúdos,
sim,
né?
Sim, porque o comportamento assertivo também, uma característica dele muito grande é ser direto. É você não ficar rodeando pra falar uma coisa, sabe? Ficar pedindo... Às vezes você quer pedir uma coisa ou você quer passar uma mensagem pra outra pessoa, você fica rodeando, você vai lá longe, volta com aquela informação até você chegar no ponto que você quer. Então isso é fundamental também, porque se você tivesse tido essa atitude, pode ser que o cara não te entendesse e continuasse se tratando da mesma maneira.
Mas é que faz parte da minha personalidade de fazer brincadeira com tudo e às vezes... Mesmo dar uma alfinetada ou falar alguma coisa. Então, de virar pra ele e falar, fala direito com seu coleguinha. Não é assim que as coisas funcionam. Eu preciso disso aqui pra fazer isso aqui acontecer. Entendeu? Então, tipo, às vezes de explicar de uma forma brincando, mas dizer aquilo que eu tenho que dizer e sem deixar ele...
Melindrado.
Isso.
Hoje nós estamos com as palavras muito boas.
Não, hoje tá uma loucura, gente.
E eu nem tô com o dicionário aberto aqui do lado. Outro lugar também, a gente tá falando aqui de comportamento assertivo, né, e de um posicionamento assertivo, é um outro lugar onde é muito importante você se expressar dessa maneira, é na internet, porque a internet pra você ser mal interpretado é muito fácil.
Por isso que eu sou da política do... Se o assunto é extremamente polêmico, se vai dar um trabalhão pra fazer as pessoas entenderem o que você tá querendo dizer, se periga dá merda... Fique quieto.
Exatamente.
Melhor coisa.
É melhor ficar quieto. Eu me afasto de qualquer assunto muito polêmico.
Somos duas.
Que de tudo, até de gente que acha que a Gisele Bündchen é magra demais, ou que ela não é tão bonita assim, sabe? Até dos assuntos mais banais, eu me afasto, porque eu penso assim, é mais fácil você usar chinelo do que botar carpete no mundo inteiro.
Exatamente.
Entendeu? Então, meu chinelinho e vou embora.
Tem até um meme que os caras usam, né, que fala que resume a internet, né? Um cara escreve um negócio errado, aí vai um outro cara no comentário, e em vez de comentar em cima, falar, o cara... comentou errado, que se dane. Eu quero dar a minha opinião. O cara vai lá e corrige esse cara. A frase que ele escreveu tá errada. Vem um outro cara e corrige.
Meu Deus!
Fala, não se, o cara de baixo fala assim, não se separa verbo do o sujeito do verbo com vírgula. E usa uma crase na frente. Aí um outro cara vem embaixo e responde. Não se usa a crase nesse caso que você falou, porque é o feminino e não sei o que lá. Aí um outro cara responde embaixo. A frase como você fez está composta de maneira errada, porque você não fez a concordância de não sei o que. Quando você... Tem tipo 10 comentários, um corrigindo o outro, dentro de uma postagem, alguma coisa assim. Sendo que a verdadeira razão de citar ali, que seria comentar aquele assunto, né? Se perdeu completamente, porque um tentando ser mais inteligente do que o outro. Sim. E tentando se sobrepor. Sendo que se você é um cara assertivo, você não precisa nada disso. Você só dá sua opinião e todo mundo, acima de tudo, tem que concordar com ela ou não.
Mas em qualquer discussão, qualquer coisa que aconteça na internet, seja as pessoas reclamando do frio ou porque o Brasil perdeu a Copa, você sempre tem um movimento que as pessoas falando X, o contra-movimento das pessoas falando Y, aí tem um terceiro movimento das pessoas falando pra todo mundo calar a boca. E depois tem um quarto movimento das pessoas falando, lutando pela liberdade de expressão. A gente fala o que a gente quiser, eu percebo o que é meu, eu posto o que eu quiser.
Exatamente, você não gosta do que eu escrevo? Me dá um unfollow. Gente, quando chega nesse argumento do me dá um unfollow porque o Face é meu, parou. Parou tudo.
Então, aí você tá
chega,
vendo...
não tá dando mais pra ler isso aqui.
Então, aí você tá vendo
chega
assertividade.
Por hoje.
Isso é assertividade zero, né?
Não, exatamente.
A pessoa, ela conseguiu chegar num ponto em que ela não consegue passar a mensagem dela.
Ela não consegue defender a ideia dela.
Nada.
Ela não consegue mais nada.
Nada, é assertividade zero. E assim, chega num ponto que ela vai levar um unfollow, ela tá falando pras pessoas darem um unfollow, porque ela não consegue se comunicar. Ou o outro que tá falando com ele também não consegue se comunicar de volta.
Não, é melhor não. Mas eu acho engraçado como o Facebook é um lugar onde todo mundo tem opinião sobre tudo.
Sim.
Sim.
E todo mundo defende muito ferrenhamente seus pontos de vista. É engraçado porque nem sempre a gente tem opinião formada sobre tudo. Tem assunto que eu preciso ler mais sobre aquilo pra poder dizer alguma coisa. Sim.
Então, pra isso, o cara pode também baixar o nosso podcast 48, onde a gente falou internet dos extremos, que é aquela internet do branco e do preto, né? Onde um cara acha que tem razão e o outro cara acha que ele tá completamente errado, não tem um meio termo.
Sim.
Tipo, o cara fala, olha, eu acho que você tá errado, mas realmente em algumas ocasiões isso tá certo. Não tem.
Ou
o cara
fala... isso é muito chato, gente. Isso é uma das coisas que eu realmente detesto na internet.
Mas beleza, não vamos entrar nesse termo.
Não. Só... A internet é ótima, é nossa amiga. E nós
vamos
estamos
deixar
aqui fazendo podcast pra justamente difundir o conteúdo pela internet.
Isso,
então...
vamos só deixar aqui então a mensagem pro cara pensar então um pouco mais assertivamente na sua vida.
Exatamente.
Tentar se comunicar de uma maneira que ele seja positivo, que ele seja direto e que ele não ofenda ninguém.
É isso aí.
E pra ficar longe das tretas na internet. Ai, por favor.
Vamos intrepidamente à leitura de e-mails do nosso último podcast, podcast de número 60.
60, mais um número redondo.
Mais um número redondinho. Mas antes de tudo, eu queria passar para os nossos ouvintes, os nossos meios de contato. O primeiro deles, o mais importante, é o nosso e-mail, que a Bárbara vai dizer agora.
papoh@canalmasculino.com.br.
Nossa convidada também está participativa aqui. Ela vai nos dizer qual que é o nosso Twitter.
Twitter é @canalmasculino.
O nosso Instagram.
@canalmasculino.
E Bárbara, nosso Facebook?
facebook.com/canalmasculino.
Além de tudo, a gente tem o Tumblr também, que é canalmasculino.tumblr.com.
Claro.
Detalhe,
ninguém esquece o Tumblr.
Passamos de 2.000 seguidores no Tumblr.
Loucura.
Toma essa, Bárbara Duarte.
Muito bom. Eu queria saber quem é que segue isso no Tumblr. Deve ser gente de fora, gente, porque no Brasil ninguém usa esse negócio.
Eles amam a gente no Tumblr. Você não tem noção.
São amados.
Você não tem noção.
Eu não tenho mesmo, porque
nosso...
o Tumblr do Bazar Pop, ele tem teias de aranha.
Não é a mesma coisa. E no Instagram também a gente tá sendo amado. A gente passou de 1.000 seguidores no Instagram também.
Olha, eu acho, já que é pra incomodar, eu acho que tá na hora, então. Eu vou reivindicar o Snapchat do canal masculino.
Deus me livre.
Então, tá vendo?
Não vai rolar, Snapchat não vai rolar.
Não. Tem que ter o Snapchat do canal masculino com várias dicas de moda.
Que duram menos do que um dia.
Sim, durou menos que um dia, mas não se importa.
Dicas
não.
efêmeras.
É, eu não gosto de, então. Eu não gosto de coisas efêmeras. Então, eu gosto de deixar tudo pra posteridade.
Você podia postar lá essas dicas de como dar cantada, da cantada certa. O pessoal ia amar. E explodia, assim, de acesso no Snapchat.
Melhor não. Melhor não. E nós passamos também de 700 mil downloads de podcast na nossa história, desde o primeiro podcast.
Então,
esse último
aí com o Tato. Que é bom nada!
Esse último que a gente gravou com o Rafa também tá ainda de vento em popa. Se você não ouviu, ouça.
Ouva!
Ouça, é sobre mobilidade urbana, que é um tema muito interessante, muito atual, né? Entre outras coisas. É, mas vamos à leitura das mensagens que foram enviadas para nós agora. O primeiro e-mail que nós vamos ler é do Carlos Júnior, não tem sobrenome, Carlos Júnior.
Ah, ele é Júnior, tá bom, já tem sobrenome já.
Não, o Júnior não é sobrenome.
Eu sei! Olá, jovens, meu nome é Carlos Júnior e sou do Rio de Janeiro. Sobre o podcast número 60, Mobilidade Urbana, gostaria de acrescentar falando um pouco sobre o BRT, Bus Rapid Transit. Ah, então eu devia ter falado tudo em inglês, né?
É.
Solução de mobilidade urbana adotada no Rio de Janeiro, Curitiba e em alguns outros países como Estados Unidos e África do Sul. De forma bem resumida, o BRT é um ônibus maior que os tradicionais que trafega por uma faixa exclusiva. Dessa forma, ele não pega engarrafamento e para somente em estações exclusivas dele. Com certeza ele tem suas vantagens, mas acredito que ele não possa ser considerado uma solução definitiva por diversos motivos. Uma das principais vantagens é o custo e tempo para a construção. Em poucos anos, aqui no Rio de Janeiro, já existem dezenas de estações e até as Olimpíadas serão construídas mais duas linhas ligando grandes centros urbanos. Olha, vai rolar até as Olimpíadas?
Opa.
É uma obra que vai acontecer? O maior ponto negativo, ao meu ver, é que foram extintas diversas linhas tradicionais que faziam o mesmo trajeto que o BRT. Dessa forma, somos obrigados a fazer muitas baldeações para chegar ao destino. No percurso que faço para o trabalho, por exemplo, pegava dois ônibus e agora sou obrigado a pegar cinco.
Que beleza.
O que ganhamos de tempo no corredor exclusivo perdemos fazendo as baldeações entre estações. Mais um programa excelente, parabéns pelo trabalho e grande abraço.
Essa é a história do Brasil, você troca uma tecnologia por
pois
outra,
é, gente.
E na verdade você está trocando um aborrecimento por outro, né? Você tem um corredor de ônibus e tudo mais, mas você tem que fazer mais baldeações
pois
e demora mais.
Resolveu muita coisa.
Aqui em São Paulo a gente também tem o BRT, que é o fura-fila.
Incipiente, coitado.
Não serviu para nada.
Não.
Eu acho muito trabalhoso, porque você tem, aqui foram criadas em Curitiba, eu acho que é um corredor mesmo, né? Eles funcionam num corredor. Aqui eles fizeram suspenso, então é muito difícil.
É, como se fosse um...
Um metrô de superfície,
é,
né? Quase.
Só que,
só que é com um ônibus. Ou seja, é um metrô ruim de superfície.
É.
Então...
E que não liga muitos lugares a outros muitos lugares, né?
É.
É bem curtinho, assim, bem...
E aqui em São Paulo a gente também tem esse problema que ele citou de acabarem com algumas linhas, né? Em prol de outros meios de transporte, mas que acaba complicando para algumas pessoas, né? A gente tem esse problema também. Samantha, você toma muito busão?
Olha, eu não. Não, porque eu acabo não precisando me locomover muito. Trabalho em casa ou trabalho perto de casa, vou a pé.
Ah, isso é uma delícia, né?
É, e
todo mundo parado no trânsito e você lá caminhando, gastando algumas calorias.
É
uma delícia.
É assim, é ruim porque eu tô sujeito a muito assalto também, né? Andando por aí, sozinha, à noite, às vezes.
É verdade.
Né? Mas eu gosto, assim, dessa coisa. Também não ando de bicicleta porque eu tenho medo de morrer. Então eu acabo andando muito a pé. E às vezes eu opto por não andar de ônibus. Porque eu tenho um problema sério com lugares lotados, com muita gente, multidão,
sabe?
O ônibus
é uma coisa que me incomoda bastante também. Eu não gosto, não.
Eu tenho meio que fobia, assim, de um lugar lotado. Como eu já fico assim, né? Eu prefiro ir a pé.
É. É verdade. Se dá pra ir a pé, vai
Sim.
a pé.
É, eu também prefiro.
Eu também acho.
A gente tem amigos, né? Que dão carona e tal.
Então, que nem hoje, ó. A Samantha me deu carona do curso
tá
de inglês.
É, carona com um carro que eu roubei da minha avó.
Ah, e que custou R$300 a diária. Vamos deixar bem registrado, tá vendo?
Não,
saiu caro.
Os R$300 vão ser reembolsados depois.
Opa, tá bom.
Vamos pra mais um e-mail aqui. É do Rafael Fonseca. Esse tem sobrenome.
Opa.
Sobre o último podcast sobre mobilidade urbana, passei 10 dias em Madrid, parabéns. E uma das coisas que eu mais gostei na cidade foi o metrô. Passei 10 dias andando de metrô e não queria mais outra coisa.
É bom,
tem
né?
metrô dentro do aeroporto, ou seja, acabei de chegar, peguei o metrô e saltei exatamente onde iria ficar. Fui ao jogo do Real Madrid no Santiago Bernabéu e tem metrô na porta. Universidades, minha esposa foi para um congresso na Faculdade de Medicina de Madrid e lá também metrô na porta.
Putz.
A princípio, quando você pega o mapa do metrô de lá, vai achar tudo confuso, mas daqui a pouco estará fera. É isso.
Ah, Ah, não, eu acho também, gente. É, e acho que não tem paulista, paulistano, sei lá, quem tá em São Paulo, enfim, que não diga a mesma coisa, né? Que a solução pra gente seria ter muito mais metrô do que a gente
Sim.
tem.
Sim.
É, porque a gente, é o melhor caminho, né?
A gente tem, inclusive, um projeto, né, de metrô no, em Guarulhos, né?
Ah, mas esses projetos nunca saem do papel.
Putz, imagina,
né?
Que lindo.
Nossa,
chegar no aeroporto.
Lindo.
Chegar no aeroporto,
lindo.
Pegar o metrôzão e chegar em casa. Não tem que pagar R$200 de táxi.
R$200 de táxi, tem lugar que de onde você vai é muito mais que isso.
Não, e fora você largar o carro lá no estacionamento quando você vai de carro.
Sim.
Você paga uma fortuna de estacionamento. É. E fora a praticidade mesmo, né?
Eu não tenho uma grande experiência com metrôs em outros países. Mas é, eu usei o metrô de Nova York. Em termos de beleza, e eu vou até dizer higiene...
É tosco.
Não, o metrô de São Paulo dá de 10 a 0.
Ah, sim.
Uhum. O metrô de São Paulo é lindo, é novo, é limpo, é brilhante.
É brilhante.
Sabe? Lá em Nova York tem algumas estações que parecem cenário de filme de terror. É. Tem realmente muito rato lá, é um negócio... Muito úmido, escuro,
até porque
sabe?
As estações são muito antigas também,
são
né?
São muito antigas. Só que o metrô, ele costura a cidade inteira.
É tipo em Londres, então, né? Que a malha viária lá é um absurdo.
Ah, é incrível, né, gente? Porque, putz, como é difícil isso de você...
Eu trocava o metrô sujo, só que...
Não, eu trocava São Paulo por Nova York, sem problema nenhum.
Então, é mais fácil pegar a bolsinha e ir pra Nova York.
Próximo e-mail do Geraldo. O Geraldo já mandou um e-mail pra gente, inclusive.
Ah, é?
Já. Ele conheceu a gente lá pelo Ultra Geek e resolveu conferir aqui de perto o nosso podcast, depois que eu falei umas 50 vezes que o nosso era melhor do que o deles.
Então, convenceu.
Eu sempre faço essa propaganda.
Oi, pessoal. Muito bom o último podcast sobre mobilidade e hábito de leitura. Meu ritmo de leitura aumentou muito depois que passei a usar os e-books, principalmente o Kindle. Lá nós podemos ler de tudo, variando muito o estilo e autores, tendo sempre muitos livros disponíveis e quase nenhum peso. A bateria é algo que até esquecemos que existe, passando mais de 20 dias sem precisar de tomadas. Um abraço. PS, tomei o maior susto quando ouvi meu nome na leitura de e-mail.
Tu vai tomar outro susto de novo. Mas é isso aí, ele deu aqui a opinião dele. Realmente o Kindle veio facilitar muito, né, essa coisa de leitura, até porque é um livro que carrega milhares de livros dentro, né? Você pode trocar, você não precisa...
Eu não tomei vergonha na cara, ainda não tenho um.
Você tem um tablet, você pode usar o tablet.
Tenho, mas é diferente, né? Falam que é diferente.
É, o Kindle eu acho mais agradável.
É outra coisa, né? Eu ainda
pra leitura eu acho o Kindle bem melhor.
Não, mas calma, o dia que eu terminar de pagar as mil contas, eu compro um.
Então tá, um abraço aí pro Geraldo, que participou mais uma vez aí, se tornou nosso ouvinte fiel pelo jeito. E eu gostaria de terminar essa leitura de e-mails aqui agradecendo a galera lá do Twitter que indicou a gente para o dia do podcast. Dia 21 foi dia do podcast.
É verdade.
Um monte de gente indicou.
Dia do podcast, podcast fazendo aniversário. Dizem que 2015 vai ser o ano do podcast. Eu tô esperando ainda, já que nós estamos só em outubro. E quem sabe, né? Então, 2016, porque 2015 não rolou.
É, pois é, né? O ano do podcast ainda é uma incógnita para todos. Mas eu acho que é uma mídia que está crescendo muito no Brasil. Você vê a última aferição...
Ah, jura?
Não. Está crescendo bastante. A última aferição que fizeram aí, 700 podcasts, já parece que já passou de 1000. Ou seja, crescem os podcasts, mas não crescem os anunciantes,
era,
né?
Era isso que eu ia dizer.
Era o que tinha que rolar. Mas...
Não, mas eu acho que o podcast, honestamente, na minha opinião, o podcast nunca vai sair do que ele é hoje. Ele é uma mídia de nicho e é assim que ele vai continuar.
Sim.
Ele não vai ter anunciante e é assim que ele vai continuar. E vai continuar fazendo quem gosta da coisa.
É, tem as opções. Nos Estados Unidos você assina, você pode assinar o podcast.
É.
Né? Então tem essas opções aí de rentabilizar, né? De monetizar, como o pessoal gosta de falar na internet.
Eu apoio,
de uma maneira
eu
diferente, né? Você tem, a gente já falou aqui do Patreon, a gente falou desses Kickstarter, essas coisas que fazem você conseguir algum dinheiro com o projeto.
Ah,
né?
Mas são mais controversos, são mais complicados.
Sim.
Eu acho que, de repente, essa parte de assinatura poderia ser um caminho viável pro podcast, mas honestamente não acredito muito nisso na prática, não.
Só o tempo dirá.
É.
Foi nesse podcast aqui a gente abordou assuntos, aproveitamos, né, a presença feminina.
Gente,
nossa...
foi o primeiro podcast com
que teve
uma convidada mulher.
Foi um momento ímpar.
Em
dois anos e meio de podcast, foi a primeira vez que a gente teve uma convidada mulher.
Gente.
É, porque eu sou host de festa, né? Eu já sou da casa.
Ah, então, Bárbara. A gente conta com a opinião dela aqui, que é sempre muito bem recebida e é muito importante, porque é legal ter um ponto de vista feminino para as coisas, né? Senão fica aquela conversa de cueca, aquela coisa, né? Muito machista, às vezes. Apesar que hoje em dia todo mundo se preocupa em não ser machista. Por
Ai,
favor.
Não sei, hein? Não sei. Ultimamente a coisa tá braba.
Tá uma briga feia.
Tá braba o negócio.
A gente recebeu aqui a Samantha, que falou conosco sobre assuntos muito pertinentes para os homens e que eles se preocupam, que a gente sabe.
Para os homens solteiros.
Para todo tipo de homem. Porque, por exemplo, grooming.
Não, grooming é para os homens casados, por favor.
Por favor, né?
Por favor, por favor. Nada de casar e virar ogro.
Sim.
Né? Ninguém merece.
E para os solteiros, a gente falou também aqui de como não conquistar uma mulher, naquelas cantadas maravilhosas que o pessoal fala para você que são infalíveis, mas a gente sabe que não é. A gente também falou sobre assertividade, que é uma coisa que é uma palavra até meio nova, né, no vocabulário das pessoas, mas que se você analisar pelo sentido dela, né, o que é assertividade, você deveria ser mais assim na sua vida e no seu jeito de ser. Pra encerrar, hoje a gente não tem dica, mas tem uma curiosidade muito interessante, principalmente pra vocês, mulheres.
Ah, que medo, lá vem.
Vocês sabem por que algumas camisas de mulher têm o abotoamento ao contrário do homem?
Nunca reparei nisso.
É, as camisas femininas, elas têm o abotoamento contrário. E eu vou explicar por que o abotoamento é dessa maneira. Isso se tornou tradicional na roupa feminina e as mulheres se acostumaram a fechar a camisa com os botões do lado contrário, né, e as calças do lado contrário da roupa masculina. Isso acontece porque muito antigamente, estou falando disso há séculos atrás, né, pelo menos um século atrás, as mulheres eram vestidas pelas amas, né, pelas empregadas, pelas que ajudavam.
Pelas mucamas.
Pelas mucamas, né, por pessoas que ajudavam elas a se vestir, porque as roupas eram bem mais complexas também e tinha todo aquele negócio, você ter um empregado para te ajudar a se vestir,
né,
e tudo,
gente,
mais. E os homens se vestiam sozinhos. Então, para facilitar a maneira dos homens abotoarem, o botão ficava numa posição onde a mão direita conseguia colocar ele na casinha mais fácil. Como a mulher, ela não se vestia sozinha, o botão ficava no lado contrário, porque era a maneira com que as mulheres que vestiam ela conseguiam colocar o botão na casinha também,
tá,
de maneira
mas
mais
então,
fácil.
Peraí, qual que é o jeito da vestimenta masculina? Porque, por exemplo, eu tô com uma camisa aqui e eu não sei se isso aqui é o jeito contrário do homem,
então,
ou não.
Então, hoje em dia já tá se fazendo tudo igual, até pra padronizar. Mas ainda tem bastante camisa ao contrário. E alguns países tem mais do que outros. Então, se você quiser comprovar a diferença, é só olhar. Os botões masculinos, geralmente, eles ficam do lado direito da peça. As casinhas ficam do lado esquerdo. E na mulher, ao contrário. Geralmente, é do lado esquerdo. Os botões e a camisa do lado direito.
Agora eu vou começar a prestar atenção nisso toda vez que eu for vestir uma camisa, droga.
Eu olhei no meu armário...
Aí vai virando toque.
É, então, eu olhei no meu armário e só tenho uma camisa que é o contrário, que é igual a camisa feminina. O resto, todas são do mesmo jeito.
Olha!
E é por causa disso. Por causa de facilitar a vida da pessoa.
Entendi.
Que colocava o botãozinho na casinha.
Então tá bom.
E com essa curiosidade que deve ter mudado a vida de muitas pessoas...
Totalmente.
Pô, é uma informação... Muita gente devia tacar o pulga atrás da orelha. Muitas mulheres, principalmente,
com
que
certeza.
Deviam ver as camisas,
nossa,
dos maridos e tal.
É.
Deviam sentir uma diferença aí. E é com isso que nós encerramos esse podcast aqui, agradecendo a presença sensacional da Samantha, que eu não consigo falar o sobrenome dela.
É Mahavassala.
Isso vem da onde?
Vem do Sri Lanka.
Jesus.
Meu pai é de lá. E eu herdei o nome dele, só esse nome, porque se fosse o nome inteiro dele, ia dar bagunça.
Quantos sobrenomes são?
Ah, acho que são 7. Não sei.
E esse é o último?
Esse é o último.
Ah, entendi. Então tá. Então beleza. Os outros são fáceis assim, que nem esse?
Não, são piores.
Bom, mas então, agradecendo a Samantha com esse sobrenome impronunciável por vir aqui dar o seu parecer sobre diversos assuntos do universo masculino. Mas nós vamos ficando por aqui. Um abraço a todos.
Tchau.
Tchau, tchau.